Olá, amiguinhos, eu sou a Fernanda e você está em mais um episódio de Mais Dupla de Malte. E quero começar falando que parabéns a todos que estão em quarentena. Eu apelidei carinhosamente vocês de quarenteners, que é tipo Faria Limers, né? Só que da quarenteners. Não, não tô dizendo que vocês são privilegiados. Porém, eu posso vir a dizer que sim, no futuro, porque eu não estou tendo esse privilégio. É um direito, na realidade, né? Não é um privilégio, é um direito. Direito esse que eu não tô tendo, né? E aí eu não sei se vocês notaram, mas ontem postei um episódio que eu não gostei e aí eu já apaguei. Acontece. Acontece. Muito. Né? Eu tô desde o dia 19 de março sem gravar nada. Mentira, eu gravei algumas coisas e eu odiei todas elas e aí eu fingi que nunca aconteceu e apaguei. Às vezes eu nem enviava pra publicar e às vezes eu publicava e apagava e falava. Que merda. Eu gosto de fazer tudo no improviso. É o meu jeito moleque de ser. E eu quero voltar a fazer isso, né? Eu quero voltar a improvisar, a falar merda, sem o menor medo de ser feliz. E hoje eu vim aqui comentar tweets, né? Eu vou entrar na minha rede social, né? Meus gatos brigando. Eu vou entrar na minha rede social. Enquanto como palitinhos e tomo suco de limão, também conhecido como limonada, e vou falar pra vocês o que tem no meu Twitter e também ensinar como usar essa ferramenta maravilhosa. Hoje, no Mais Tupi de Malte, você que ainda não entendeu qual a razão do Twitter existir, hoje eu vou te mostrar. Coloca a abertura do, sei lá, de uma coisa legal, não sei. Olá, continuando. Vamos lá. Vamos começar. Bom, o Twitter é uma ferramenta que antes era só utilizada por pessoas muito jovens e fãs. Muitos fãs utilizavam o Twitter. Eu entrei no Twitter em 2011, exatamente. Gente, eu tô no Twitter desde 2011, faz quase 10 anos que eu tô no Twitter. E essa rede social me conquistou uns 2 anos atrás. Eu tinha desde 2011, mas eu achava uma ferramenta inútil. Por quê? Porque o Twitter, ele vem com um conceito muito diferenciado das outras redes sociais. Eu acho que por isso que fez tanto sucesso. Porque ela é assim. Ela tem uma quantidade máxima de caracteres, ou seja, você não pode escrever textões como acontece no Facebook, você se questiona às vezes. Por que, Deus? Por quê? Ninguém quer ler essa bosta. E é a realidade. Por mais que você ache que você tá, sei lá, impressionando alguém. Faça um estudo científico e publique. Não vai escrever essa porra no Facebook. Porque, tipo assim, sendo sincera, ninguém quer saber. Ah, mas a minha opinião é muito importante. É, a sua opinião é muito importante pra você. Guarda aí, irmão. Se fosse tão importante, você estaria colocando num jornal, fazendo uma coluna, e não escrevendo no Facebook. No Twitter não tem muito isso. Uma coisa parecida com o textão que acontece hoje no Twitter chama-se thread. Thread nada mais é que você escrever vários tweets pequenos, contando uma história, narrando uma situação. Enfim, aí fica um pouquinho maior. Mas as threads são muito interessantes porque como o Twitter ele deixa uma quantidade específica de letras que você pode usar, né? Tem esse limite, então fica aquele textão enorme. E assim, você só entra na thread se você quiser, porque sempre vem especificado que ó, as pessoas têm esse cuidado de falar. Ah, é uma thread. Já para as pessoas clicarem em cima e lerem o restante. Se você não tiver interesse no restante, segue teu bar e continua no Twitter. O que eu acho maravilhoso. Acho que é o tipo de inovação que o Facebook poderia pensar. Mas o Facebook é conhecido por essa ferramenta de ser textão. Eu tô bem enjoada do Facebook, sinceramente, porque o Facebook não tem graça. O Facebook só tem idoso e bolsominion agora. Desculpe, idoso, vocês são legais. Bolsominion, não, vocês não são legais. Nada contra. Mas é onde sua tia tá, é onde o seu pai tá, é onde a família se encontra, é o Facebook, né? Todo mundo hoje em dia tem Facebook. Twitter não. Por exemplo, minha mãe nem sabe da existência do Twitter. Meu pai, então, nem sabe também. Então é um lugar que você pode se expor, né? A gente precisa de um lugar para se expor. A gente que é millennials. Né, me considero uma millennials. Não sei se eu me considero uma millennials. Mas a gente quer se expor, né? Quem faz Twitter é porque quer se expor. É, quem quiser me seguir é meu arroba femimedrado. Não é minha cara, é a cara da Anaí que tá lá. Porque com muitos usuários do Twitter, eu não preciso mostrar a minha cara pra falar que eu sou eu. E também o Twitter, ele não te obriga. Diferente do Facebook, ele não te obriga a ser quem você é. Você pode ser qualquer pessoa. Escolha uma pessoa e seja essa pessoa no Twitter. Não é que eu finjo ser Anaí no Twitter, não. É porque eu gosto dela e qualquer foto dela. E as pessoas entendem que eu sou fã dela porque eu tenho a foto dela. Pra quem não sabe, eu sou fã da Anaí. Fica aí o questionamento. E aí, assim, antes de mais nada, eu já expliquei mais ou menos como é que funciona o Twitter de forma rápida. O Twitter, quando você entra, se você não seguir ninguém, fica muito chato porque não vai aparecer nada na, né, nas suas, na parte que é como se fosse timeline, mas não chamam de timeline, eu acho. E aí fica muito sem graça, porque você não vai ver nada, você não vai ver as pessoas, as interações com as pessoas. E eu sigo muita gente aleatória. Eu gosto de seguir pessoas. É um dom, né? É um hobby, praticamente. Eu costumo seguir pessoas. Hoje eu nem tanto. Hoje eu dou mais uma segurada. Mas no início do Twitter eu seguia muita pessoa. Os primeiros Twitters que eu segui foi o Twitter do Cristiano Ronaldo. E daquele atorzinho que fez Esqueceram de Mim. Enfim, foi ele. E aí eu não usava o Twitter com frequência, né? Lá em 2011. Eu entrava de vez em quando, escrevia uma coisa que hoje me envergonha, saía. Eu segui o baile. E aí o que acontece? Aí em 2013, 2012 eu voltei pro Twitter e eu vi aquilo e falei, que horror. E aí só tinha o Cristiano Ronaldo e o cara do Esqueceram de Mim. E aí eu falei, que bosta, por que eu tô seguindo essas pessoas? Fui, parei de seguir primeiro, Esqueceram de Mim. Depois de um tempo, tipo, não faz muito tempo, parei de seguir o Cristiano Ronaldo. E hoje é a minha rede favorita no mundo, porque ela traz a informação muito rápido. Ela consegue também não focar só num assunto. Às vezes acontece, acontece muita coisa no Twitter. Acontece desde cancelamento até lacração. Lacração parou de acontecer no Facebook porque era aqueles textos enormes com você falando eu sou foda, você é burro, sai daqui. E no Twitter acontece hoje muito assim. Tanto que no Twitter rola muito aquela coisa do jantou. Jantou cedo hoje. É quando você lacra, né? É o antigo lacrar, é jantar agora. Não entendi. Jantei a pessoa. Ah, parabéns. E o cancelamento do Twitter, o que que é? É que eu vou diminuir minha conta? Não. Vou cancelar minha conta? Não. O que que é o cancelamento? Algumas vezes ocorre como se fosse um festival no Twitter, que eles resolvem que uma pessoa não serve mais pra aquela rede, no sentido de, tipo, essa pessoa é má, essa pessoa tem que ser cancelada. E aí eles começam a cancelar. E aí o que acontece no Twitter? Existem os Trend Topics, como o nome diz. São os assuntos mais comentados, né? Do dia, da hora, do momento. Não dá pra ter certeza como é que eles utilizam essa plataforma nessa parte. E aí sempre tem alguma coisa nova, ou não. Às vezes é a mesma coisa. Por exemplo, hoje que tem a eliminação do BBB, tudo que tá na minha timeline do Twitter, tudo que aparece pra mim do Twitter hoje é referente ao BBB. Aí se o Bolsonaro fala uma merda, o dia inteiro é coisa das merdas que o Bolsonaro fala. E aí tem algumas pessoas desabafando, o que é natural. É uma rede social muito divertida. Eu gosto muito. Outro dia eu tava vendo um negócio muito engraçado de umas receitas. Qualquer coisa eu mostro no final, se não tiver com preguiça, talvez. E se você acha que o Twitter não é uma rede social pra você, eu vim aqui pra te convencer que também não é, tá? Primeiro de tudo, o Twitter, depois de anos, resolveu que ele vai virar uma plataforma parecida com as outras plataformas que a gente já tem de rede social. O que que tem nas outras plataformas de rede social? Quem acertar, ganha, não tem nada. Stories, né? Stories tem no Facebook, tem no Instagram, tem no WhatsApp. Tem no Snapchat, que ninguém mais usa. Tadinho, né? Snapchat foi cancelado. Enfim, acho que a única rede social que não tem stories ainda é o Telegram, né? Não sei, comecei a usar há pouco e eu não vi ainda stories lá. Mas o restante todas têm agora, parabéns, Twitter. E aí eles começaram, tipo, todos os usuários do Twitter eram super contra. E assim, as pessoas até colocam e tal, aqui, por exemplo, no meu tem algumas pessoas adeptas, né, do Stories, mas não quanto, por exemplo, eu teria no Instagram. Se eu entrar no meu Instagram agora, a quantidade é muito maior. Tipo assim, se eu for começar a ver Stories de todo mundo, eu não vou acabar hoje, eu vou ficar o dia inteiro vendo Stories. Por isso quase eu não vejo Stories de ninguém, sinceramente. E aqui no Twitter, ó, tem tipo coisa de 20 só. No meu Instagram deve ter coisa de 100, 200 Stories pra ver, tipo, por hora. E hoje, por exemplo, eu vou falar o que que tá aparecendo na minha timeline, né? Vamos ver. Vou dar uma atualizadinha aqui. Isabela Reis comentando Big Brother, só pra variar. E aparentemente ela tá postando que a Thelma vai sair. O que é uma pena, pois eu gosto muito da Thelma. Acompanho o BBB, inclusive, pelo Twitter, tá? Tipo, é isso. Eu não tenho TV e eu não preciso, porque eu acompanho tudo por aqui. Eu não queria que a Thelma saísse, ainda mais pra Gabi. Mas, aparentemente, as pessoas não estão votando, né? Então, tá bom. Tem muito a falar sobre. A Valesca Popozuda, ontem... Vou colocar aqui, vou primeiro falar o que ela falou. Se a Thelma ficar, eu faço uma nova live sábado com outros proibidões. Por favor, gente, votem pra Thelma não sair, tá? Votem na Gabi. Eu quero muito essa live, eu quero estar pronta pra essa live, Valesca. Ontem, muito engraçado, ai gente, eu amei. Ontem a Valesca Popozuda fez uma live, tipo assim, ela meio que... foi fazer uma live no mesmo momento que o Jorge Matheus tava fazendo a live, pelo que eu entendi, não sei, gente. E as pessoas estavam comparando a do Jorge Matheus, ele pecou muito pelo excesso. Excesso de pessoas, né? Porque não era pra ter público, porque, né, é uma live. A intenção era que ia ser simples, né? Até então todos os artistas estavam fazendo uma live simples, em casa, eles mesmos gravando. O Jorge Matheus não, falou assim, vamos fazer uma coisa bem sofisticada, assim. Aí falaram que era a garagem do Matheus. A garagem do Matheus cabe uns 5 carros. Mentira, eu não vi, gente. Mas eu vi um pedacinho só de fotos. Eu não fui ver a live do Jorge Matheus porque... eu não tô muito no clima pra ver essas coisas. Pra ver, ótimo, quero pra ver. Eu não tô no clima emocional, assim. O emocional não tá bom pra eu meter um Jorge Matheus, assim... né, ao vivo e sem medicação. Não tô bem o suficiente pra isso. E aí ontem, a Valesca Popozuda fez uma live que eu assisti praticamente toda hoje. Que a galera começou a filmar e postar. Gente, muito mais animada que a do Jorge Matheus. Desculpa, Jorge Matheus, mas eu não tô no clima, entendeu? Não tenho sanidade mental pra ouvir tuas músicas no momento. Já as da Valesca Popozuda, eu estou super no clima. Inclusive... ontem foi muito engraçado, eu vi um vídeo dela se emocionando enquanto o Catra canta uma música que eles fizeram juntos. Até aí, tranquilo, mas não é uma música de amor, entendeu? É uma música de putaria. E é muito engraçado, porque na hora que ela ouve a voz dele, ela começa a chorar. E é uma música de putaria. Por favor, gente. Ela falou que se a Thelma ficar, ela faz uma live no sábado com os proibidões. Por favor. Eu quero... essa live. E detalhe, a Valesca Popozuda, pra quem não sabe, ela é uma artista independente. Ela falou isso hoje no Twitter dela. Ela é artista independente, diferente do Jorge Matheus. Tá? Começa daí. Apoiem os artistas independentes. E aí, ontem tava, tipo, a forma como ela fez a live foi na casa dela. Tipo, ela colocou umas fotinhas dela atrás. Tipo, uma coisa bem, tipo, empenhada. Mas uma coisa bem simples. E foi muito mais legal. Tinha 50 mil pessoas na live assistindo. Ela dançando, cantando. Ela, tipo, não foi, fez um show, tipo, com ela cantando. Ela ia cantar as músicas, estava realmente se divertindo. E as pessoas assistindo também estavam. Porque foi muito engraçado. Ela rebolava a bunda, ela falava alguma coisa, ela deu cambalhota. Jorge Mateus, vocês não houve um empenho verdadeiro, entendeu? A outra tava dando cambalhota, entendeu? Vestida de joncinha, né? Eu acho que ela ganhou, né? Até porque o tamanho da raba. Enfim, e eu gostei bastante. É uma live que tem a ver mais com o meu momento atual, né? E, meu melhor momento, ela cantando. Ai, meu Deus, eu amo aquela mulher. Enfim, gente, votem pra Thelma ficar. Ou seja, votem na Gabi. Estão falando também muito no meu Twitter agora sobre o jejum. Vou ler aqui. Isso não se chama jejum, se chama acordar tarde, um domingo e ir pro brunch. Isso foi escrito por uma página chamada Bolsominions Arrependidos. Aí é uma moça chamada Fernanda Tanaka, foto, e fala assim: o jejum era da meia-noite até o meio-dia. Se você está aí ostentando o seu prato cheio de comida e se achando um grande revolucionário por desobedecer a um convite, saiba que, na verdade, você está fazendo um papel de retardado, como sempre. Bom, então eu participei do jejum sem saber. Não é mesmo? Bolsonaro culpado. Eu participei do jejum sem saber, porque eu tomei café depois do meio-dia. Ou não tomei café às 11. E eu comi antes da meia-noite, ontem, comi. Tô muito chateada que eu ajudei. Tô muito chateada, de verdade, gente, não era a intenção. Arroba Deus, não era a intenção ajudar Jair Bolsonaro, tá? Não coloque esse ponto negativo pra mim. Não foi isso que eu quis dizer. Não foi isso que eu quis fazer. E que jejum é esse que você vai, tipo, come antes da meia-noite? Porque meia-noite, bom, na meia-noite tava dormindo. E aí acorda, final de semana você acorda tarde mesmo. Às vezes você vai acordar meio-dia, tá feito o jejum. Eu conheço algumas pessoas que não fariam um jejum, mas esse jejum elas fariam facinho. Várias. Meus gatos fazem esse jejum 24 horas por dia. Que nem agora eles estão morrendo de dormir. E aí à noite eles não me deixam dormir. Que delícia, né? Então eu queria entender. Gostei muito do que ele falou. Que isso não se chama jejum. Se chama acordar tarde no domingo e ir pro brunch. Eu achei chique que ele falou brunch. Vamos lá. Aí aqui apareceu a Valesca ontem falando com a galera, né? Aí tem um cara que chama Reumalho, tá? Arroba Reumalho. Ele falou que chegou a 17 mil seguidores. Alguém tem um site pra comprar seguidor? Quero ficar com 17 aqui, não. Eu, hein? Deixa eu ver se eu sigo o Reumalho pra tirar esse 17 dele. Eu não sigo ele, vou colocar aqui, ó. Já saiu dos 17, amigo. Você tá com 19. Foi há 6 horas atrás, ou seja, ele acho que ele comprou a máquina de seguidor pra não ficar igual o Bolsonaro, né? Mas agora não é 17, né, amigo? Agora é 38. Acho que é pior ainda. O mais interessante sobre 17, teve um cara que tatuou 17 Bolsonaro Bolsonaro. Eu já me arrependi de muita coisa na vida. Muita. All time. Mas esse cara com certeza se arrependeu mais. Nem eu, nada, tipo, Folha de São Paulo, com notícias. Aí tem aqui, Maneira Errada, uma das composições mais lindas na minha vida, falou Marília Mendonça aqui. Não sei que música é essa. Eu não sei que música é Maneira Errada, Marília Mendonça. Eu fui procurar porque provavelmente conheço. Mas uma parte de mim fala, Fernanda, por que você tá indo procurar uma música que o Jorge Mateus que canta e é da Marília Mendonça? Você quer chorar? Vamos ver. Karma, vamos ver se alguém canta aqui, gente. Eu faço muito isso, eu fico tentando ver. Vamos ver. Vou procurar Maneira Errada, que agora virou. Não achei Maneira Errada. Eu sinto que eu vou me ofender. Eu vou me ofender. Me ofender e ofender. Nossa, essa música é muito linda, gente. Eu te prometo não te prometer nada. Também prometo não te cobrar nada. É péssima essa música pra mim, não vou nem ouvir. Nossa, Marília, parabéns. Eu acho Marília uma compositora incrível. Eu amo as músicas dela de sofrência. Eu tô evitando ouvir porque eu não sei. Eu não sei se eu tô numa fase sofrida, se eu tô numa fase feliz. Então, pra não colocar meu coração em xeque nessa situação e em situações que eu não quero me expor, eu fiz o quê? Eu não fui assistir a live do Jorge Mateus ontem. Eu vi o mundo inteiro assistindo. Tipo, foi 1 milhão de visualizações. Ou seja, tava o Brasil inteiro assistindo a live do Jorge Mateus. Enquanto eu tava bem digna em minha casa, assistindo Crazy Ex-Girlfriend. E no outro dia assistindo a live, preferindo assistir a live da Valesca Popozuda, que tem mais a ver com o meu lado, né? Libriana com ascendente gêmeos, tem muito mais a ver. É, vamos ver. Tem gente pedindo biscoito, postando fotinha. É, tem gente que gosta do Felipe Prior, o que eu acho um desperdício, né, de sentimentos gostar de um cara como esse. RBD é só as antigas, só tem antigas. Verdade. É real. Eu ri, mas foi com uma mão no coração falando, putz, um retweet ele merece. Foi o Ciclopim. Se você não conhece o Ciclopim, você não é do Twitter. Se você é do Twitter, você conhece Clopin. A bio dele é muito engraçada. Nem vivendo, nem existindo. Apenas tweetando. Juro que eu não tenho 14 anos. Porque todo mundo acha que ele tem 14 anos porque tem cara de criança. Clopin. E aqui, o interessante do Twitter é que assim, você não precisa ser necessariamente famoso em outras redes sociais, aparecer na TV. Se você é famoso aqui, tem uma quantidade de seguidores aqui no Twitter, porque é diferente dos outras redes sociais onde você precisa ser blogueirinha, fazer algo útil. Não, no Twitter você só precisa ser engraçado e falar merda. Tipo, que as pessoas falem, nossa, me identifiquei com essa porra aí. Por exemplo, uma dessas pessoas que falam muita merda no Twitter, além de mim, chama-se Laurinha Lero, que eu gosto muito. Tá? Ela só fala merda. E eu amo ela por isso. Tanto que ela não tem identidade, né? Ela não mostra quem ela é na vida real. Porque ela já falou tanta merda, que se ela falar quem ela é na vida real, eu acho que ela perde o trabalho, ela perde os amigos, ela perde a dignidade e, enfim. Mas eu amo Laurinha Lero. Eu não me ligo muito pra minha dignidade, porque, né? Dignidade a gente não usa pra não gastar. E aí tem gente falando sobre política, eu não quero falar sobre política hoje. Aí teve uma. A Bruna Marquezine curtiu um Twitter. E isso é legal do Twitter. Você pode stalkear as pessoas sem querer, porque ele sempre. Porque assim, não é só as suas coisas que aparecem. Aparecem coisas que as pessoas curtiram, o que torna muito mais legal a rede, porque aí você consegue conhecer muita gente e tipo, seguir muita gente, diferente do Facebook. Que cada dia mais pra você conhecer pessoas. Na verdade, você não quer conhecer ninguém que tá no Facebook, né? Eu tenho usado o seguinte método pra adicionar pessoas. Ah, é bonito. Adicionar. É bonito. Adicionar. É bonito. Adicionar. E aí, vocês imaginam que eu penso assim, ai, tomara que venham falar comigo. E o único pensamento que vem na minha cabeça é, só tô te adicionando porque você é um rostinho bonito, não venha falar comigo. É bem esquisito, mas é como eu sou. E aí tá aqui o nome da né? O perfil do Twitter chama Cancelada. Né? Tem bastante gente que tem o nome de Cancelada aqui, por quê? Porque as pessoas mais é, né? Aqui, se você tá no Twitter e você ainda não foi cancelado, tá usando o Twitter de forma errada. Ou você ainda não é famoso. Eu não sou famosa no Twitter, então eu não sou cancelada. Mas, espero também não ser. Eu acho que se eu for cancelada, vai ser por alguma coisa que eu escrevi no Twitter há 10 anos atrás. Provavelmente, porque, né, tenho quase 10 anos, eu devo ter escrevido umas coisas bem estranhas lá quando eu era mais novinha. Mas, enfim. Aí a cancelada tá falando assim: vou contar pros meus filhos que em plena quarentena, ao combate de coronavírus, Valesca Popozuda se emocionou ao som de Mama. Sim, é a música do Catra com ela. E aí. Ah, lembrei, a parte que ela chora é muito. Ela chora, gente, ai meu pai. Ela começa a se emocionar na parte que ele começa a cantar: que um copo de água e um boquete não se nega a ninguém. Jorge Mateus não tem como vocês competirem com esse nível de arte. Desculpa, desculpa. Vocês podem tentar, entendeu? Vocês cantam suas músicas, essa maneira errada, legal, uma música legal pra caramba. Mas, sabe, a gente teve um artista que se emocionou numa das frases mais importantes, né, da infância de boa parte da gente, porque quem nunca cantou essa letra e ficou, né, tipo, nem sei o que é boquete. Na época eu nem sabia o que era boquete, eu achava que boquete era um pirulito. De certa forma é. Enfim, vamos lá. Deixa eu ver. Vamos ver o que, que tem de bom. Tem muita gente fazendo militância no Twitter. O Twitter era um lugar onde não havia militância. Existem alguns grupos no Twitter, né? Vou explicar pra vocês o tipo de grupo que existe no Twitter. Existem as pessoas que estão no Twitter pra militar. Existem as pessoas que estão no Twitter pra falar descanso militante, que são inimigos dessa. Além desses dois gêneros, existem os boots dos bolsominions, que na verdade é os boots dos bolsonaros, né, Bolsonaro's Family, que é assim, eu não sei se você entrar no Twitter, você vai ver que muita gente defendendo Bolsonaro. Mas é uma galera meio estranha, que tipo assim, todas essas pessoas têm uma coisa em comum, que você vai notar assim, olhando assim. As fotos foram pegas do Google, né, as fotos de perfil dessa pessoa foram pegas no Google. 2, os arrobas dela sempre tem números no meio. Porque, e o que, que são boots, né? O que, que eu tô querendo dizer com isso? É assim, existem empresas que trabalham só nisso, tá? A tecnologia, ela é capaz de fazer coisas esquisitas. Existe o trend topic de tudo, sabem, né? Que é aquela situação onde os twitters mais visitados, as informações mais faladas naquele momento são as que vão ficar nos trend topics. E aí, o que os boots fazem, né? Os boots da família Bolsonaro. Eles existem porque existem empresas que fazem esses boots e cobram, né, um valor pra colocar esses boots pra funcionar. São tipo robozinhos. O que eles... Parece teoria teoria da conspiração. Fernanda, parece. Mas aí, se você entrar no Twitter, você fala assim, não é possível. Esse governo é completamente uma teoria da conspiração. Esse governo, tipo assim, é o MK Ultra em forma de governo. Enfim, e aí o Twitter é isso. Tem os boots, né, que são essas pessoas que não existem, criadas por empresas, pra fazerem um assunto que é favorável ao Bolsonaro chegar nos trend topics. Acontece bastante. A prova disso é que é sempre as mesmas pessoas, assim, que sobem tags e tal, e é muito engraçado. É muito engraçado. Antes eram pessoas reais mesmo, na época de Lobão, essas coisas. Eram menos boots. Agora é só boots, porque a quantidade de pessoas que são a favor do Bolsonaro diminui a cada dia. É tipo meus pretendentes amorosos, tá? E aí, basicamente, é isso. Twitter. O Twitter é um lugar estranho, esquisito, que se você puder, não frequente. Mentira. Se você quiser frequentar, você frequenta. Fica a teu critério. Mas é um lugar que tem de tudo, tá? É tipo a Deep Web, onde não precisa navegar na Deep Web. Então, tudo que você possa imaginar tem ali. E aí, por exemplo, uma página legal que eu sigo, né? Porque vou dar dica pra você de páginas legais. É Startup da Real, tá? Que é um cara que fala o que ele acha desse startup. Que não é nada aquela fantasia, né? O Guedes, o startup tá comentando uma notícia da Exame. O Guedes disse que o Brasil já estava decolando antes da crise do coronavírus. Coronavírus is real. This shit is real. Vamos lá. Como diria a maravilhosa Cardi B. Então, o Guedes não tava, não. O PIB tava... E é isso que ele tá comentando, inclusive. O dólar já estava batendo R$5 e bolsa já tinha começado a cair. PIB, 1,1%. A crise financeira do Brasil foi agravada pelo Covid, mas ela já existia. Não caiu nesse papo. Tá certo, o startup da Real. Eu nem vou me aprofundar porque eu não quero ficar brava. Não é mesmo? E aqui no Twitter, às vezes eu discuto com o Bolsominion, mas eu parei um pouquinho com isso porque... Por que eu vou gastar minha inteligência com boots? Às vezes é boots, gente. A gente tá lá falando merda e os caras... Às vezes, aconteceu uma coisa muito engraçada. Isso eu arrumaram. Aconteceu uma coisa muito engraçada. Porque você tava falando uma coisa nada a ver. Às vezes estavam falando de K-pop, que é o que mais fala aqui, né? Tem muita gente que gosta de K-pop aqui. E aí apareceu uns boots do Bolsonaro falando: Bolsonaro é maravilhoso. E as pessoas: Ok, um robô. E continuava. Então é aqui é o verdadeiro eu robô da vida real, tá? É o Twitter, porque você interage com pessoas, você interage com robôs, você interage com pessoas sem cérebro. De verdade, né? Porque Bolsonaro tem Twitter, ele é muito ativo. Uma das coisas que ele é mais ativo no Twitter dele é bloquear pessoas que falam coisas que são contrárias ao governo dele, no perfil dele. A pessoa vai e fala: ó, isso daí é mentira. Ele não tem a capacidade de ouvir uma crítica. Ele vai e bloqueia. E é uma coisa que, assim, no Twitter, se você é bloqueado por qualquer pessoa da família Bolsonaro, você é tido como um herói. Eu ainda não fui bloqueada por nenhum deles. Mas é que eu evito ver os twitters deles, né? Porque acaba com o meu dia. Porque são muito burros. Mas todo mundo que tem, tanto que é assim, é uma coisa que quando você tem, você tira print e posta e fala assim: finalmente aconteceu. É tipo a fábrica de chocolate, quando você finalmente ganha o ingresso de ouro, né? Pra ir pra. É tipo isso. Entendeu? O ingresso de ouro é ser bloqueado por alguém da família Bolsonaro. Tá. Pros apoiadores dele, não. Tipo, no sentido de, se você for bloqueado pelo Alan dos Santos, pela essa galera assim, meio louca, assim, que segue. Não. Mas por um Bolsonaro, é legal demais, assim. É tipo, tá aqui o seu selo de garantia, né? E Metro, do Twitter. E tem também muita gente verificada que não faz o menor sentido, tem muita gente verificada que eu não faço a mínima ideia do que ela faz ou do que ela é. Mas isso também é divertido, porque isso dá uma loucura na cabeça, porque é interessante, né? Tipo, tem umas pessoas que não tem nada a ver. E agora tá acontecendo uma coisa no Twitter, muito chata, que eu vou ser sincera, eu vou ter que falar. Tá acontecendo um bagulho no Twitter chamado privar, né? Ou seja, você priva os seus tweets e ninguém mais pode ver o que você tá fazendo. Tem algumas pessoas que fazem isso. Eu vou ser bem sincera com vocês, por quê? Vocês querem fazer um perfil privado? Mas no Instagram, todo mundo faz isso no Instagram, né? Hoje em dia ninguém tem perfil aberto no Instagram, só quem é famoso ou quem tá muito desesperado por um relacionamento. Ou muito desesperado pra mostrar que tá bem pro ex. Do contrário, não é aberto. Então, por que que vocês estão fazendo isso no Twitter? Saiam daqui, vocês não sabem usar a rede, tá? E é isso, gente. Acho que eu ensinei bastante para vocês. Acho que foi uma coisa completamente importante, né, que eu tô fazendo na minha vida. Eu achei que eu ajudei vocês a conhecerem muito do Twitter. E vocês vão ficar eternamente gratos a mim, tá? Então inscrevam-se no Twitter, não é se inscrevam no canal. Mas se vocês quiserem se inscrever no podcast, tudo bem. Tem a parte ali seguir em cima, se você estiver vendo pelo Spotify. Se você estiver vendo por qualquer outro aplicativo, eu não sei como é que faz, tá? Aí você que lute mesmo, porque eu não faço a mínima ideia. E um grande abraço para vocês. Hoje é domingo, eu tô gravando podcast, o que é um milagre, né? Um milagre aconteceu. Mas é isso. Fiquem com Deus, tá? Tentem ficar em casa, né? Pra não pegar coronga. E se você sair, fique 2 semanas em casa pra confirmar que você não está com coronga, tá? E não expor sua família ao risco. Beijo dessa pessoa que ama vocês mais ou menos. E é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender como funciona essa máquina de fazer meme chamada Twitter.